Está no ar, o Jornal do Senado.
O plenário deve votar projeto que pode facilitar a aplicação de medidas protetivas contra agressores de mulheres.
Comissão discute fim de contribuição sindical obrigatória.
O projeto de Álvaro Dias pode desburocratizar venda de etanol nos postos de combustível.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado deve analisar o projeto que facilita a aplicação de medidas protetivas contra agressores de mulheres.
O delegado ou qualquer agente da Polícia Civil ou Militar foram incluídos entre as autoridades com competência para pedir medidas protetivas de urgência nos casos de risco de violência doméstica e familiar. Repórter Maurício De Sante.
O projeto permite que as medidas protetivas de urgência contra os agressores de mulheres sejam aplicadas independentemente da existência de inquérito policial ou processo penal. A proposta muda a Lei Maria da Penha. O relator do projeto, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, decidiu incluir os delegados de polícia entre as autoridades que podem pedir a aplicação imediata de medidas protetivas, como o afastamento do agressor do lar ou mesmo a prisão preventiva. E na ausência do delegado, qualquer policial civil ou militar poderá solicitar a proteção.
Na prática, o que acontece é que qualquer integrante, seja da Polícia Civil ou Polícia Militar, na ausência do delegado, que é quem recebe a queixa, pode fazer a demanda ao juiz para que ele aplique a medida protetiva.
O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, considerou essa decisão acertada e lembrou que muitos municípios não têm delegados permanentes.
O meu estado tem 246 municípios. Nós temos 164 municípios sem delegado de polícia. A mesma coisa de juiz. Então, se for continuar aqui, nós estamos enxugando gelo, ou seja, não vamos fazer nada. Na verdade, até que chegue uma autorização para que o cidadão tenha que se apresentar na delegacia, tem que estar a tantos metros de distância, tem um acompanhamento policial, a depender do juiz direito, aí vai para as calendas gregas.
E foi sancionado hoje o projeto de lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública.
Aprovado pelo Senado na segunda quinzena de maio, o SUSP integrará os diversos órgãos de segurança com o objetivo de compartilhar informações e coordenar as ações de prevenção e combate ao crime, como destacou o presidente do Senado, Eunício Oliveira.
Um novo Sistema Unificado de Segurança Pública permitirá mais rapidez em processo e o desenvolvimento de instrumentos de fiscalização, investigação e repressão mais modernos e essenciais para combater a nova configuração da criminalidade.
Comissões.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu hoje em audiência pública o fim da contribuição sindical compulsória.
Para os participantes, o fim da contribuição está desestruturando o movimento sindical. Reportagem de Yara Farias Borges.
O debate foi promovido pela Subcomissão do Estatuto do Trabalho, criada para propor um texto alternativo à reforma trabalhista. No que se refere à contribuição sindical, a lei em vigor só permite a cobrança se o trabalhador informar explicitamente que concorda com o desconto. Para evitar o enfraquecimento dos sindicatos, o Estatuto do Trabalho regulamenta a atuação deles e permite a cobrança compulsória da contribuição sindical. Para a representante da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, Denise de Oliveira, essa contribuição deve ser compulsória, uma vez que os sindicatos representam filiados e não filiados. Para ela, a reforma trabalhista não representou avanço.
Eu imaginei que naquela ocasião nós iríamos ter também uma reformulação da língua portuguesa, porque eu achei que modernização tinha mudado de significado. Que modernização, diante daquela reforma, tinha passado a significar retrocesso, aviltamento.
Enfraquecer os sindicatos fragiliza os trabalhadores, disse o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho. Ele informou que pontos importantes do Estatuto do Trabalho serão amplamente discutidos para atender a todos.
Eles aprovaram um texto na Câmara, ninguém leu, não teve revisão, não teve nada, mandaram para cá, o Senado se encolheu e só carimbou o que veio de lá. Isso que nós estamos fazendo aqui foi aquilo que eles não fizeram, ajustando, mostrando onde tem algum problema ainda.
O senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, destacou o acordo firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Federação Brasileira de Empresas Lotéricas, que reajustou os valores pagos pelos serviços prestados nas casas lotéricas.
Segundo ele, de 2004 a 2016, as tarifas foram reajustadas em 53%. No mesmo período, a inflação foi de 123%.
Nas casas lotéricas, os usuários pagam contas, impostos e contribuições, recebem diversos benefícios sociais e podem, inclusive, sacar dinheiro de conta corrente e poupança, o que mostra, na opinião de Pedro Chaves, que tais instituições funcionam como verdadeiros bancos para aqueles que não têm acesso ao sistema bancário.
Porque os grandes bancos não dão nem acesso ao pessoal de classe baixa. Tem a maior dificuldade para ingressar e não são nada privilegiados. Privilegiam realmente os mais abastados. E a Caixa Econômica, realmente, ela utiliza das casas lotéricas justamente para isso.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, citou dados da Comissão Pastoral da Terra que indicam um aumento de 15% da violência no campo, quando comparados dados de 2016 e 2017.
No ano passado, acrescentou o senador, foram 70 assassinatos, sendo 22 somente no Pará. O senador acredita que um dos motivos para o aumento da violência no campo é a desigual distribuição de terras no país.
De acordo com o levantamento da CPT, em 32 anos aconteceram 1.438 casos de conflito de terra em todo o Brasil, onde foram assassinadas 1.904 pessoas, sendo 702 só no meu estado, o estado do Pará. E ainda, falando em números, das 37 chacinas ocorridas recentemente no Brasil, 26 aconteceram no estado do Pará.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, apresentou o projeto que pode reduzir a dependência que o país tem dos combustíveis fósseis.
A proposta de Álvaro Dias prevê que produtores de etanol possam vender o combustível diretamente para os consumidores em postos próprios ou comercializá-lo diretamente para outros postos, para distribuidores autorizados ou para o exterior sem a necessidade de intermediários.
Certamente, a eliminação de intermediários reduzirá o custo do etanol na bomba, facilitando, portanto, o consumo deste combustível.
Na noite de hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, vão se reunir em Singapura pela primeira vez em 7 décadas para discutir, principalmente, o desmantelamento do arsenal nuclear da Coreia do Norte.
Para senadores da Comissão de Relações Exteriores, o encontro dos dois líderes poderá ser uma etapa crucial para a paz na Península Coreana. Repórter Floriano Filho.
Os preparativos não têm sido fáceis e o governo dos Estados Unidos, que possui um gigantesco arsenal militar na Ásia, chegou a cancelar o encontro antes da confirmação. As reuniões anteriores entre os dois líderes coreanos e de Kim Jong-un com o presidente da China, Xi Jinping, ajudaram a concretizar a conversa agendada com Donald Trump. O vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que está otimista com a possibilidade de acabarem as hostilidades.
Quando eu vejo o próprio presidente Trump dizendo que aceita fazer um encontro, eu digo pronto, então de fato o que nós estamos vivendo é algo que pode sim fazer parte do passado, de uma página virada.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, eleita presidente do Grupo Parlamentar de Amizade com a Coreia do Norte, concordou que o encontro é uma oportunidade de ir além do cessar-fogo assinado em 1953.
Esse momento em que nós estamos vivenciando hoje é um momento muito importante, que é o momento da busca da aproximação e da busca da paz de duas nações que, no fundo, representa apenas um único povo, uma única cultura.
O senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, presidente da Comissão de Relações Exteriores, chefiou uma delegação brasileira que visitou a Coreia do Norte em maio. Ele também acredita que o encontro entre Trump e Kim trará resultados positivos.
Esse é um momento para o mundo extremamente importante. É um momento em que nós estamos às vésperas de estabelecer a paz na Península Coreana.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.